Hoje é dia 5 de fevereiro. Muito bem. Bom, o primeiro estudo que a gente vai fazer é para a gente pensar um pouco sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida. Na sua opinião, esquece que você crê na Bíblia. O que geralmente é falado por aí? Puxa, aquela pessoa é bem-sucedida. Quando alguém fala isso, essa pessoa está querendo dizer o quê? Que a pessoa tem condição financeira, privilegiada ou tranquila. Que tipo de sucesso?
O sucesso que o mundo vê, né?
E qual é o sucesso?
Que é conhecido, que é o
famoso,
aplaudido,
isso.
Aonde ele vai, todo mundo recebe bem.
Ele fica em evidência.
Dinheiro, paparico.
Isso é sinônimo hoje, hoje não, desde sempre, né, de ser bem sucedido, de ser uma pessoa bem na vida, né, estar bem na vida. O que mais?
Uma pessoa que tem uma família, um casamento feliz, saudável, uma união familiar.
Você acha que isso hoje é sinônimo de sucesso?
Sim.
Ter uma família boa, assim, é sinônimo,
eu
tá?
Acho que é um bom,
você acha que é?
Eu acho que está tão difícil. Eu acho que para ser feliz, ter sucesso realmente tem que.
É, na verdade não adianta você estar financeiramente bem e a sua família estar degringolada.
Sim,
então...
mas a pergunta é: hoje uma família bem engrenada é sinônimo na sociedade de sucesso? É isso que eu quero saber.
É, eu acho que é, Paulo.
A senhora acha
porque,
que é?
Porque do jeito que a instituição família está deturbada hoje em dia. Quem consegue levar um casamento, uma família unida, de respeito, que saiba respeitar e que seja respeitada, é um sucesso.
É um sucesso.
Porque é difícil o lar que não tem alguém separado.
Sim,
né?
Sim. E não só isso, né? Outras coisas que envolvem a questão da família, né?
Você precisa estar feliz para você estar com sucesso. Tem muita família, tem muitas famílias que... de aparência.
Isso, essa é uma palavra boa. Aparência, outra palavra que está aqui.
É, porque é sucesso, né? Eu tenho sucesso. Tipo assim, eu conheço muita gente. Que tem família que é... Tipo assim, vai até na igreja, sim. A pessoa vai na igreja, tá lindo. Eles entram tudo bonito, tudo pomposo, tá legal. Mas na verdade não é feliz. Tem dinheiro, mas não é feliz.
Não, e às vezes dentro de casa vive um baita de um inferno, né? De briga, de um monte de coisas horríveis,
sim.
Né? De violência, às vezes. Então, aparência é uma palavra que está aqui. O que mais? Mais alguma coisa que vocês falaram de posição, falaram de dinheiro, falaram de aparência, falaram de família, né?
Muito insatisfeita, né, Paula?
Como, dona Penha?
A pessoa que tem todo o sucesso, muitas vezes vive insatisfeita.
Sim.
Querem cada vez mais.
Ah, sim.
Não encontrou ainda o seu local, a sua...
Está sempre buscando.
Sempre buscando mais, mais e aí...
Mas se a senhora conversar com ela, ela vai falar que ela está buscando?
Ah,
ela vai dizer que ela está bem.
Está pleno, né?
Ela está plena, é. Ela está plena, né? Então, é aparência. Ela está vivendo uma vida de aparência. Muito bem.
O Facebook é cheio disso, né?
Sim.
Todo mundo tira foto sobre bem.
Sim. Revista Caras. É.
Aí quando você descobre, tudo aquilo é mentiroso.
É verdade. Tem a história de um casal que nós conhecemos, jovem, e recentemente a gente viu as fotos e tal, não sei o quê, aniversário de casamento e tal, e eles estão vivendo uma situação que Deus me livre, né? Então, assim, é terrível, né? É a aparência. Porque a realidade virtual, que é a internet, ela aceita qualquer coisa. Uma revista aceita qualquer coisa, um jornal, né? Agora, a vida real, que é olho no olho, você com a pessoa na casa, você com a pessoa no trabalho, é uma outra coisa. É ali que você vê a realidade que está dentro dos corações, né? Bom, vamos pensar em algumas palavras aqui, que estão aqui. Vamos ler... antes da gente ler o que está aqui, quem lembra de um salmo, que eu sempre bato a tecla aqui, que fala... vamos pensar assim, falei a pergunta errada. Biblicamente, qual é a palavra que você tem para bem-sucedido? Porque a Bíblia não fala bem-sucedido.
Bem-aventurado.
Isso, bem-aventurado. Qual é o salmo que fala sobre isso? Tem um monte, mas tem um que é...
Tem o primeiro,
Isso, dona Tina. Vamos lá, então.
Bem-aventurado.
Vamos ler. Isso mesmo. Salmo 1. Isso mesmo, Salmo 1. A senhora pode até ler para nós, dona Tina, por favor. Vamos ver o que, que a Bíblia diz sobre o que é ser bem-sucedido, né? Como é que Deus fala, olha para alguém e fala, ah, aquela pessoa lá, ó, a pessoa de sucesso. Vamos ver o que, que Deus está considerando para considerar, ficou repetido, né? Para julgar uma pessoa como uma pessoa de sucesso. Pode ler, dona Tina, por favor.
Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Leu dois também.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Muito bem. A Bíblia diz, então, que a pessoa que é bem-sucedida, que Deus olha e coloca nela um carimbo, você é de sucesso, é a pessoa que não anda segundo o conselho, a maneira de pensar, de agir, de se comportar dos ímpios. E o ímpio é aquele que não crê na palavra de Deus, é aquele que está longe da palavra de Deus. Também não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não fica enredado, preso, seduzido pelo pecado que o outro comete, ele quer cometer igual. Ele não fica neste caminho, ele vai para um outro caminho, que é o caminho da justiça e da retidão de Deus. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Já explicamos aqui quem são os escarnecedores. Quem desconsidera, desvaloriza o sacrifício da cruz. Esse é o escarnecedor, né? Então, esse é o cara de sucesso para Deus, que cumpre esses três itens aí. E o quarto item, tem o seu prazer na lei do Senhor. Não tem o seu prazer no status financeiro, nem na posição social, nem no emprego que tem. Não tem nem prazer, digamos, de bater no peito e dizer, ah, minha família é especial, nada disso, né? O prazer dele é meditar a palavra de Deus, é ter a palavra de Deus internalizada dentro dele, para que provoque nele um comportamento conforme Deus planejou. Essa é a alegria do homem de sucesso para Deus, né? Essa coisa toda que houve em Minas Gerais, e alguém postou uma foto hoje, um professor amigo meu, de um líder religioso do Brasil, que tem uma fortuna incalculável. Então tem a foto dele, uma reportagem da revista Exame, né, falando de quantos bilhões de reais ele tem acumulado. E aí eu lembrei de uma postagem esses dias dos bombeiros de lá da região lá de Minas Gerais, de Brumadinho, né? E de uma igreja batista, não sei quem leu essa reportagem, que se cotizou e comprou máquinas de lavar para poder dar conta de lavar todos os uniformes dos bombeiros. Então você vê, de um lado, uma liderança sovina, uma liderança materialista, longe do evangelho, acumulando riqueza na terra. Ele é uma pessoa famosa, muito conhecida no meio dito evangélico. E do outro lado, uma igreja batista, que inclusive nem o nome do pastor é colocado na reportagem, porque não importa isso. Quem é o líder dessa igreja. Né? Mas o movimento que a igreja fez em favor do próximo. Né? Então, olha que coisas, que dois extremos. Quem tem mais sucesso para Deus? Obviamente, você, lindo. Obviamente, a igreja que se movimentou para poder dar conta de lavar os uniformes, etc. Essa é a igreja de sucesso. E não a igreja daquele outro, liderada por ele, que, enfim, está nadando rios de dinheiro. Então, os princípios de Deus, eles são completamente fora da lógica humana. Né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Um homem de sucesso para Deus, ele é um homem que tem temor de Deus. Ele não busca ser a última bolacha do pacote e nem a primeira. Ele não procura nem ser a bolacha. Quanto mais invisível ele for, mais homem de sucesso ele será para Deus. Né? E tem uma coisa que é importante a gente pensar, que a falsa modéstia é um disfarce muito grande para o orgulho e para a soberba. E Deus está bem de olho nisso. É o que você falou. A pessoa vai à igreja com a família da margarina, está tudo muito bem, mas chega em casa ou dentro do carro já é um inferno. Então é uma pessoa que está vivendo, né, querendo transparecer uma vida harmoniosa, uma vida de simplicidade, de relacionamento, mas na verdade é o contrário. Então, isso é uma coisa que agride muito a pessoa de Deus, né? Muito bem. Com relação a uma coisa que vocês não falaram, olha que interessante, pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, elas são tidas como bem-sucedidas, não são? Nossa, aquela pessoa é bem-sucedida porque ela tem tanta inteligência, porque ela consegue fazer tantas coisas, puxa, ela executa tantos trabalhos, né? Ela tem tantas ideias, ela desenvolve tantos projetos. Eu queria ser como ela, porque ela tem muito sucesso. As pessoas procuram por ela para pedir uma opinião, para pedir um conselho, para pedir uma sugestão, porque ela é muito inteligente. E o que, que a Bíblia fala sobre a inteligência? Vamos ler aqui Provérbios 1:7. Vamos ler o que fala Provérbios 1:7. Sobre a questão da aparência, gostaria de colocar mais um detalhe aqui que eu esqueci de falar, que eu vi que eu anotei aqui. Cadê o Marcos? Está ouvindo, Marcos? A aparência, ela derruba as pessoas. A essência sustenta. Grava essa frase. A aparência derruba as pessoas. Porque não tem... É oco. A essência de alguém é o que sustenta a pessoa. Se ela não tem essência, se ela é vazia porque ela só vive de aparência, ela cai. Vamos ler aqui então Provérbios 1, versículo 7. O que está falando aí?
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Então veja bem, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui não está falando de sabedoria, está falando de conhecimento, de uma atividade intelectual, de uma mente que tem condições de compreender as coisas. Isso para Deus é a inteligência, que permite que a pessoa tenha até um discernimento natural, intelectual, mental, para executar uma série de coisas, né? Mas o princípio dessa inteligência, o princípio desse conhecimento deveria ser o temor do Senhor, o respeito a Deus, a consideração por Deus. O que acontece no mundo sem Deus é o contrário. A pessoa tem o dom, ela tem o talento, ela tem a inteligência, mas ela não remete isso a Deus, ao seu Criador. E ela então insufla o seu peito e ela se acha a melhor pessoa, se sente. Ela se acha a melhor pessoa do mundo. E isso é a queda, é a razão da queda de muita gente, né? Quantos cientistas se tornam cristãos e acabam amando mais a Deus do que antes, né? Mas tem aqueles que nunca vão se converter. E são pessoas famosas, mudaram a história da ciência, do mundo, fizeram descobertas incríveis para a medicina, por exemplo, para a engenharia, para as tecnologias. Abençoou muita gente. Ai, não estou gravando. Mas... Eu acho que está gravando? Tá. Mas a pessoa, ela leva esse mérito para ela. Ela não remete isso a Deus. Então você pode pensar, puxa, então eu nunca vou poder reconhecer que eu sou boa em alguma coisa? Isso é pecado? Não, isso não é pecado. Você é bom em alguma coisa, isso é um fato. Só que você é bom porque o Senhor te deu. Você não precisa colocar no outdoor, olha, eu sou ótimo porque Deus me deu. Não precisa falar para ninguém isso, mas no teu espírito você tem que ter certeza de que você é o que você é por causa dele. Porque ele fez você ser assim. Então, esta é uma das coisas muito importantes, pensar na questão da inteligência. Um outro texto é Filipenses 4:8. Lá na frente, na Bíblia, Filipenses 4:8, fala como deve ser uma mente inteligente. É um versículo que muita gente aqui já conhece. Filipenses 4:8. Quem achou pode ler.
Filipenses o quê?
4:8.
E agora, irmãs, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis. E detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas.
Olha que interessante, a inteligência, ela passa pelo pensamento. A pessoa que pensa, ela pode desenvolver muito a sua inteligência, porque ela tem condição de desenvolver linguagem, né? Porque ela, o pensamento se organiza dentro de uma língua que você fala, português, por exemplo. Então, quanto mais você pensa, mais inteligente você é. Por isso o governo tem tanto interesse que as crianças não pensem. Os professores não ensinem as crianças a pensar.
E questiona menos.
Exatamente, né? Porque você vai ficando com a sua inteligência comprometida. A inteligência que tem discernimento, a inteligência que tem coragem de dizer não, ou dizer sim, etc e tal. Então, olha aqui, a Margarida lê um texto que fala sobre no que devemos pensar. Ou seja, se isso que está aqui ocupar a minha mente, ocupar o meu pensamento, nortear o meu pensamento, isso pode me tornar uma pessoa inteligente. Não, talvez, para atividades específicas, técnicas, mas eu digo uma inteligência para a vida. Uma inteligência para você poder discernir as coisas. Pensar no que é de cima, pensar no que é louvável, no que é justo, no que é honesto, no que é correto. Né? Então, é um exercício mental. Aqui a Bíblia está falando de um exercício mental para você fazer. Para você desenvolver a sua inteligência intelectual de percepção da vida. Então, é uma coisa muito profunda isso aqui. É, uma coisa interessante para a gente pensar é que a inteligência, ela é diferente da sabedoria. A inteligência, ela mora no seu intelecto, na sua mente, no seu cérebro, nas suas memórias, no que você lê, no que você escuta, no que você ouve, no que você exercita. A sabedoria no seu espírito. E depende diretamente de quanto que você tem de Bíblia dentro de você. Então, quando a Bíblia fala de inteligência, está falando de percepção mental, de desenvolvimento de capacidade, de exercício mental para você poder ampliar o seu horizonte de compreensão. Quando fala de sabedoria, está falando de uma vida mergulhada na palavra, de um espírito alimentado pela verdade de Deus. É diferente. Agora, você imagina uma pessoa que é inteligente e que é sábia. É uma combinação maravilhosa, que seria o ideal, né? Uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente. Então, é para a gente pensar um pouquinho nisso. O que, que as pessoas, então, defendem por aí? A aparência e só a inteligência. Esquece da sabedoria, que é o alimento do espírito. Por isso que ela se torna arrogante. Porque ela não tem a fonte espiritual para alimentar o seu espírito, dando ela sabedoria. A pessoa que é sábia é humilde. Não é arrogante. O inteligente, ele geralmente é muito arrogante. Porque, como o Marcos falou, ele se acha. Né? Uma outra coisa que nós temos aqui é a questão da riqueza. Vocês falaram hoje. Acumular riqueza e tal. Vamos ler aqui Mateus 6. Também é um texto conhecido por várias pessoas. Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, versículo 19. Até o versículo 21. Dois, três versículos. O que está falando aí? Mateus 6, 19, 20 e 21.
Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, que é onde os ladrões roubam e furtam.
O que mais? O próximo e o próximo. 20 e 21.
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Quando você tem uma coisa preciosa, você fica vinculado àquela coisa preciosa. Se a minha coisa preciosa está na terra, eu estou vinculada à terra. Se a minha coisa preciosa está no espírito, eu estou vinculada ao espírito. É pecado ser rico? Absolutamente. É errado você ter riqueza, bens materiais? Eclesiastes fala isso claramente, jamais. É completamente direito seu. O qual é o pecado? Você reter, você não compartilhar. Você... Essa questão, por exemplo, desses movimentos populares, vou dar o exemplo do movimento sem terra, né? O pessoal sem teto, sem terra, é uma iniciativa humana para fazer com que as pessoas menos providas recebam provisão. Só que, o que se mistura no meio disso? Uma série de outras coisas. Interesse político, econômico, estratégico, de abuso de poder, de opressão do pobre. Então, outras coisas horríveis se metem no meio, mas a ideia é bíblica. Quem tem mais, poderia distribuir, ou pelo menos compartilhar. Por exemplo, o que é o princípio do arrendamento? Você tem uma propriedade, você tem alguma coisa, um negócio, você não quer tocar, você não sabe tocar, e você então arrenda para alguém, e ela te paga uma importância, e ela toca o seu negócio. É maravilhoso, é bíblico. Por que você vai fechar a porta do negócio, vai deixar a sua fazenda trancada, ou seu sítio, ou sua plantação, o que seja, sendo que alguém poderia tocar para você? Então, o princípio de reter é diabólico. O princípio do dar é de Deus. Então, tomara que tivéssemos muito, muito, muito de gente rica no planeta que tivesse o coração do compartilhamento. Não haveria tanta miséria, não haveria tanta penúria. Essas ideologias que defendem uma coisa igualitária para todo mundo é uma utopia, porque a Bíblia não ensina que todos devem ter um, ou que todos devem ter 5 ou 20, mas que um pode ter um pode ter 5, um pode ter 10. Aquele um será suficiente para aquela pessoa, aquele 5 e aquele 10. A Bíblia fala de capacidade de administração. Então você pode ter mais do que o outro aquilo que você suporta administrar e cuidar, como um mordomo de Deus. Então nós temos que pensar nessas coisas. O problema não está nas iniciativas. O problema está numa iniciativa sem inspiração de Deus, que acaba sendo instrumento para outras coisas na Terra. E opressão, ó, acaba sendo instrumento de opressão, de violência, de abuso de poder e uma série de outras coisas, né? Então aqui está dizendo que você vai colocar o seu coração onde tem a sua coisa preciosa. Então, se a sua coisa preciosa está na Terra, seu coração é daqui. Se está nos céus ou nas coisas de Deus, o seu coração não é daqui, é do céu. Portanto, a sua visão é outra, a sua escala de valores é outra. Tá? Uma outra coisa para a gente pensar aqui é Lucas 12. Vamos lá, vai um pouquinho para frente aí. Lucas 12. Lucas 12. Vamos ver o que fala aí no versículo 21.
Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos.
Aqui está contando a parábola da pessoa que começou a enriquecer. Nós vamos ler. Vamos ler um pouquinho antes, Thaís? Do versículo 16 até o 21. Aí tem um contexto para você. Pode ler, Thaís.
Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Ai! Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos.
Entendeu o contexto? Não tem problema você ser rico. Tomara, como eu já disse, muitos fossem para poder abençoar o próximo. Esse é o princípio de Deus.
O problema começa no 19, na verdade. Até ali está tranquilo. No 19 na frente, aí já
baralhou. Ele falou: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Estou na sombra, estou numa boa, né? Eu estou bem, eu estou seguro, eu estou garantido. E é isso que ele quis dizer. E Deus falou, o quê? E tudo isso que você tem, compra a tua vida? Compra a... sei lá. A não morte, né? Então, é uma parábola realmente mostrando isso. Que o apego ao dinheiro não te dá garantia nenhuma. E não deveria nunca ser abundância financeira sinônimo de sucesso. Jamais. A pobreza, ela existe. Jesus falou, os pobres sempre tereis entre vós. Ele falou, a mim nem sempre tereis, mas os pobres sempre tereis. Ou seja, você tem que ajudar quem precisa. Né? Então, e aí a gente podia abrir uma discussão ampla aqui. Mas a questão não é o dinheiro que você tem. Nós já falamos aqui em outras oportunidades. A questão é o que você faz com ele. Você, mas então está errado ter uma poupança? Claro que não. Então está errado eu guardar um dinheiro para fazer ter um projeto para o futuro? Óbvio que não. Mas o seu coração está nisso? Ou você tendo alguma reserva, você poderia dispor, se alguém precisasse, alguém da família, ou você próprio, ou você vai ficar contando as moedas e contando, né, o vil metal. E é isso que a Bíblia está dizendo.
Acho que o termômetro disso é na hora do dízimo. Na hora do dízimo que eu acho que Deus analisa assim, o coração do cidadão. Porque, se você entender assim, falar, pô, eu vou tirar, sei lá, vai... vamos chutar um valor, eu tiro R$400 do meu salário para...
Então, eu iria um pouco mais longe, Edelson, porque no Novo Testamento, a Bíblia, ela frisa muito mais a oferta do que o dízimo.
Não, é isso que eu queria dizer.
Sim,
vamos trocar a palavra dízimo por oferta.
O seu depósito no reino, exatamente, porque lembra aquela passagem que o publicano e o fariseu estavam... um batia no peito e o outro pediu misericórdia, e o que bateu no peito falou que dava o dízimo de tudo, do coentro, do cominho, do isso e do aquilo, eu pago o meu dízimo e tal. E aí o outro, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus usou esse exemplo para dizer que aquele que pediu misericórdia encontraria muito mais rápido o Senhor do que o primeiro, que cumpria a lei do dízimo. Porque a gente escorrega muito nisso. Ah, é 10%? Dízimo é 10%? Se bem que a Bíblia fala em outros percentuais em outras ocasiões, viu, Deus, que é pior que o dízimo. Mas a pessoa fica só no dízimo. Ah, então ótimo, vou cumprir, vou obedecer. Imagina, eu vou obedecer. E faz isso. Mas o que Jesus falou? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, como é que faz? E o que é exceder a justiça? É fazer uma oferta de dinheiro, tanto na igreja, quanto, enfim, né, nessa área dos necessitados, sem ficar contando as moedas. Nós já conversamos aqui sobre isso. Então, às vezes, a pessoa ela não é dizimista, Edelson, no sentido dos 10%, mas ela tem um compromisso de oferta na igreja com voluntariedade, com coração aberto, que pode representar para Deus muito mais do que um dízimo de 10% mesmo, falando de 2, 3, 4 milhões de reais, às vezes. Consegue entender? Porque o Senhor vê aquele que dá e dá com a alegria. Então, esse é o princípio bíblico, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Agora, é difícil. E a pessoa, ela às vezes não cumpre o dízimo e não cumpre nem menos que o dízimo. E Jesus pediu para fazer mais que o dízimo. Então é pior, né? Porque Jesus veio trazer uma lei que excede o pouco, excede o limite da religião. Vai além. Pediu a capa, dá a túnica. Levou um tapa, dá outro rosto. Ora pelos seus inimigos. Né? Ora por aqueles que perseguem você. Fala bem de quem fala mal de você. Isso é muito mais que dinheiro na igreja, às vezes, Edelson. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Nós temos dificuldade com isso. Porque é andar outra légua, entendeu? Com quem não merece. Com quem você não acha nem digno. Né? Mas é verdade o que você falou. É muito complicado essa questão financeira, né? Porque como acredita na sua conta, o seu salário vai para a sua conta, não vai? Vai para a minha conta. Você tem a falsa impressão de que aquilo é seu. Não é que não seja seu. É seu, é seu trabalho, você ganhou aquele dinheiro, não tem problema nisso. Mas você não pode entesourar para você. Abençoa a vida de alguém. né? Abençoa a comunidade onde você frequenta. Esse é o princípio bíblico. Então, três coisas aqui. A aparência, a inteligência e o acúmulo de riqueza para benefício próprio, para autopromoção. Isso é completamente fora da palavra de Deus, mas é o cartaz de sucesso do mundo. Quanto mais amigos você tem, se chegar num lugar e muita gente vem cumprimentar aquela pessoa, você fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa popular, bem-quista pelos outros, né? Não havia nada disso, é só interesse, às vezes, né, egoísta entre eles. Enfim, a palavra de Deus, o sucesso do homem de Deus, ele é invisível. Na verdade, sabe aquele trecho da Bíblia que diz que aqueles que buscam os primeiros lugares, eles vão ser convidados a se sentar lá atrás? Já leram isso? Os primeiros serão os últimos, exatamente. Então Jesus falou, quando você for a algum lugar, não procure estar na frente. Fica lá atrás. Alguém vai te enxergar e vai falar, vai te oferecer um lugar de honra. Não seja você a estufar seu peito. Espere o reconhecimento do outro. É um princípio bíblico. Agora, olha que caminho difícil a gente trilhar esse caminho da humilhação. De eu mesma decidir que eu não quero aparecer. Que eu não quero ser famosa. Que eu não quero ser reconhecida. É duro, não é? Mas qual é o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo os padrões do ímpio. Qual é o padrão do ímpio? É esse que eu estou falando aqui. Primeiro lugar, proeminência. Né? Teve um político aí o ano passado que mandou fazer uma placa e botou num lugar o nome dele, não sei o quê. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que é isso? É um local público. Ele próprio batizou o local com o nome dele. Mandou fazer uma placa enorme, não sei se é prata aquilo, o metal. E, entendeu? Tipo um museu, alguma coisa assim. Era um lugar tipo, que as pessoas iriam e ele botou lá. Né? É um político famoso, de renome, lugar de proeminência no país. Só que hoje ele não está mais no poder. Então alguém vai passar lá e falar, nossa, esse político aí botou essa placa aí. Já não é mais, né? Já era, né? Então, sabe que é uma coisa tão pequena, não é? Tão pequena. Então, os princípios de Deus são realmente bem fora do que a gente imagina. Eu ia ler outras coisas aqui, mas eu não vou me estender. E eu queria saber o que vocês pensam dessas coisas. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Como é que você se situa nisso? Né?
Paulo, eu tô lembrando de um político que na segunda-feira foi eleito o presidente do Senado, o Calheiro.
Sim.
Ele se pôs no palanque falando mal do que foi eleito. E o que foi eleito é um político novo, né?
Mas a senhora leu a ficha dele?
Não li, mas eu
ele acha que é pior do que três Renan junto, mas enfim. É isso aí, quer dizer, né?
Então, mas aí ele ficou tão bravo porque ele estava acostumado,
sim,
né?
Estar lá, né, dona Penha, evidência, comandando o circo, né? Exatamente, estava lá,
Há quantos anos ele era? Daquela época dos velhos, é dos poucos nomes que a minha cabeça ainda lembra.
Lembra, aham. Uhum.
De toda aquela banda.
Estou
rindo mesmo, porque...
Mas isso é uma coisa muito séria, né, pra gente pensar. Você que trabalha com música, Marcos, eu imagino que não seja o seu caso. Né? Meu cunhado também é músico. Mas por isso que o louvor tem tanto problema na igreja. É o lugar de destaque. Pregador, lugar de destaque. O cara tá lá no microfone falando, ele está... Todo mundo olhando para ele, né? Então... A gente tem que prestar atenção muito nisso, né? Como que está a nossa vida com relação à aparência, com relação à inteligência que temos, com relação aos bens que temos, né? Comparado à palavra de Deus, que para Deus o homem de sucesso é o homem invisível. O homem de sucesso é aquele que partilha seus bens com quem precisa, é aquele que vai além do dízimo, E é, não é além do dízimo porque é 10% ou 15%, é além do dízimo por causa do coração com que faz a coisa. Tem que ficar muito claro isso, viu, gente? Deus não é mesquinho de falar, ah, o fulano contribui com 15%, isso é além do dízimo. Aquela mulher no gasofilácio, ela pôs quantas moedas?
As moedas são as únicas que ela
tem. E Jesus falou que ela contribuiu mais do que centenas de pessoas que puderam, que puseram ali alguma importância. Então, a questão da contribuição financeira não é 20%, 50%. Você pode dar um real.
Não é o valor, né?
Não é o valor, mas é como você faz
o
isso.
O valor, né? O valor, né?
O valor que está no que você faz e não o valor da coisa em si.
Assim, tipo, deixa eu tentar passar uma coisa. Tipo assim, não, às vezes não é o dinheiro, né? Porque esses dias atrás eu fui no Marcelinhos, lá em Campinas. Nossa, lindo lá. Você foi lá já?
Não.
Nossa, maravilhoso. Não tem nada a ver com o Paulinha.
Sei.
É, parece um motel lá. Daí a moça. A moça lá, a moça chegou lá de baixo, Roberta. Ela, João Marco, você pode lá fazer um evento beneficente? Eu falei, posso. Levar um som com os velhinhos pra eles dançar. Eu falei, nossa, vambora. Oh. Foi domingo.
Ah.
E ninguém ali, né? De dormir, né? Eu falei, vambora.
Era, né?
Eu cheguei lá e fui e tal. Daí o som começou a não funcionar. Eu falei, meu Deus, eu podia ter parado meu som em outro dia, mas não aqui pro velhinho, né?
Uh-huh.
O velhinho, você não imagina, né? Coloquei umas músicas nos 50, lá o pessoal, os velhinhos estavam mexendo, tava beleza. Daí deu certo, mas Deus conseguiu. Daí o pessoal lá. Eu achei interessante, eles fizeram, compraram umas toalhas, sabe? Enrolaram a toalhinha, tudo caprichadinho, sabe?
Ah.
E com os lacinhos, colocaram umas escolhas de dente, fazer. E foi entregando pra, são 99 idosos lá,
sim,
né? E deu pra todo mundo, nossa, parecia que eles estavam pegando umas coisas, sabe? Tipo, era dinheiro pra eles, eu, nossa, ai, pra mim, obrigado, Zé, tinha as mãos, Zé, sabe? E recebia.
É muito bonito, é muito bonito isso aí que você tá falando, seu exemplo, porque olha, me ocorreu assim. Quando a gente dispõe de bem material na direção de Deus,
é
como se Deus se sentisse lembrado por nós. Que é o que esses velhinhos se sentiram, lembrados por alguém. Alguém pensou neles e fez uma lembrança com carinho, entregou um por um, e eles se sentiram importantes.
Deu com carinho e recebeu com mais carinho ainda.
Mas você conseguiu entender que eles se sentiram? Alguém me viu, alguém sabe que eu existo.
Nossa, eu
quando nós, quando nós fazemos a nossa oferta a Deus, é como se Deus, não que ele precise disso, mas é uma ótima figura essa que você trouxe.
Você deu o que tinha de melhor.
E o Senhor fala, nossa, lembrou de mim.
E o poeminha lá com a senhora?
Ela deu a senhorinha da dona Mulher, Patinha. Dona Patinha. Ela chegou lá, tem 96 anos. Andando assim, mas. Ela foi lá, voltou, deu a resenha dela, ela era criança.
Sim.
Aquelas. Umas bicicletas, olha as bicicletinhas, parece uma bicicletinha, tem até freio o negócio aqui assim, dela. Os velhos estão envolvidos agora. Até freio o negócio, foi lá, voltou, pegou aquelas bicicletas, tá lá em casa. Daí ela fez um poema.
Poema da
Gaivota. É da Águia.
Da Águia.
Você traz pra gente.
Lindo, vai falar de Deus, sabe? Falou que Deus, eu não lembro agora.
E deu pra você.
Deu pra mim. E ela, sabe o que ela fala? O que eu tenho de melhor é isso aqui, hoje, né? Porque eu não tinha nada de dinheiro pra dar. O que eu tinha de melhor era o som.
Mas é isso, mas é disso que nós estamos falando. Né? Que o dízimo, quando Jesus falou, se a minha justiça não for melhor do que o dízimo do escriba e do fariseu, que é só a contribuição ali concreta, eu não sou nada. Isso não quer dizer que você não deve, né, dar quantidade. Consegue entender, gente?
Qualidade, né?
O que a gente pensa? A gente fala assim, se eu der muito, é bom. Não. Não é se eu der muito. É como eu dou esse muito ou esse pouco que vai ser bom. Né? E nós fazemos o contrário. Se eu der muito, vai ser sempre bom. Essa é uma lógica humana da mente corrompida, né, pequena, que olha só para a terra. Agora, se você pensar como eu der e quanto eu der, dependendo de como isso acontecer, isso será bom. E Deus vai se sentir lembrado por nós. Essa é a questão. Quando Jesus fala, quando se você der um copo de água para um dos pequeninos, e se você fizer mal para eles ou bem para eles, é a ele que você está atingindo, é a mesma coisa. Então, se você fizer uma oferta para alguém, você está lembrando Deus que você o ama. Se você não fizer, você está lembrando Deus que você não ama. É simples a conta de Deus. É muito simples. Mas para o nosso coração ruim, é muito difícil.
Foi gostoso, hein, Paulo?